Boa sorte pro mago. Então, pessoal, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre algumas reflexões que eu tenho feito sobre o conceito de liberdade. Na realidade, a gente tem visto muito debate, não apenas no Brasil, mas também em todo o mundo, naquilo que diz respeito a liberdades, né, liberdades individuais, liberdades coletivas. E daí sempre tem aquela, ou você pode tudo, ou não pode nada, ou você tem liberdade, ou você não tem. Mas a liberdade, ela é uma das coisas talvez mais mal compreendidas. E mesmo quando a gente pensa no conceito telêmico do faz o que tu queres, acaba sendo um tema muito pouco explorado ou mal compreendido, porque a maior parte das pessoas acaba compreendendo que você tem o direito de fazer o que quiser, né? Faz o que tu queres, mas as pessoas esquecem que nós temos liberdades civis e que a nossa liberdade ela passa por uma legislação. E ao mesmo tempo devemos lembrar que mesmo Crowley, que todo mundo sabe que era um vida louca, né, no geral, ele nunca falou nos contextos de Telemann quanto algo que não que seja contra aquilo que a legislação permite, ou ainda você fazer algo que seja isento de qualquer repercussão. Então, quando você advoga por suas liberdades individuais, já vamos entrar um pouquinho mais fundo nesse tema, você também, ao mesmo tempo, está falando sobre uma responsabilidade legal e civil. E Crowley nunca falou que faz o que tu queres é livre de consequências. Então a gente tem que entender bastante esse conceito. Mas eu não quero tratar aqui nessa temática, né? Eu puxei isso apenas para introduzir o tema aqui para vocês. Mas nessas reflexões eu gostaria de pensar um pouquinho que quando a gente pensa em termos de liberdade, em especial em termos de liberdade civil e coletiva, é muito importante lembrar que o ser humano, em especial na nossa sociedade moderna, ele levou muito tempo para se construir como indivíduo, né? Então, na realidade, quando a gente fala desses contextos, a gente tem que tentar entender primeiro o que é ser esse indivíduo, né? E quando eu sempre falo isso nos meus cursos, eu estou falando aqui num contexto um pouco mais amplo, um pouco mais genérico, na realidade, porque se você for pegar para analisar na história humana, até pouquíssimo tempo, e aqui é pouquíssimo mesmo, o ser humano ele era um coletivo, né? Então você não tinha pessoas, né? Você tinha números, você tinha ei, pss, você aí, vem cá. Então você não tinha uma pessoa que alguém chamava pelo nome. Isso é uma conquista moderna. Na época, por exemplo, lá do Egito Antigo, eu costumo sempre dizer nos cursos, que o primeiro ser humano historicamente conhecido da nossa história relativamente recente é o Imhotep, né? Porque o Imhotep é o primeiro indivíduo fora da corte que o faraó chama pelo nome. Então, se você for na pirâmide do faraó de Djoser, aquela famosa pirâmide em degraus, tem uma estátua e embaixo está escrito: ó, meu amado irmão Imhotep. Né? Imhotep foi o construtor das pirâmides. Ele foi, eu costumo dizer, o Leonardo da Vinci do Egito. Ele era arquiteto, pintor, médico, o cara que deu a forma que nós conhecemos as pirâmides, né? Aquela escalonada foi toda projetada por ele, e ela é em pedra, é tanto acima como abaixo da terra, tem 3 andares ainda abaixo da construção, é enorme e nunca mais foi feita nenhuma pirâmide nesse modelo, tudo em pedra, né? Elas têm uma parte em pedra, uma parte em tijolo e assim vai. É, depois dele, nós vamos ter pouquíssimas pessoas fora da burguesia, fora aí da corte, por exemplo, ou de uma classe social mais alta, que realmente é conhecido pelo nome, tá? Então o povo sempre foi, ei, você, esse menino ali, por favor, chega aqui. Então quando a gente para pensar nisso, essa liberdade num conceito mais amplo de sociedade, ela só vai começar realmente a acontecer no nosso mundo moderno, após ali aquele período, da Revolução Francesa, né? Então o ser humano ele sempre foi contado, em especial, quanto mais baixa a sua classe social, menos você importa, né? Você tem uma série de pessoas que são invisíveis, e inclusive eu que trabalho na educação, a gente tem essa problemática nessa discussão, que são os invisíveis da nossa sociedade, né? Então, quem são esses invisíveis? Você lembra o nome da inspetora de pátio do colégio, né? Você lembra o nome da mulher que servia você na cantina, merenda escolar? Ou era a tia do corredor, a tia da cantina, né? Aquela senhorinha do pátio, aquele senhorzinho do pátio. Quem que é aquela pessoa lá? Ah, é o tiozinho que cuida do jardim, né? Então essas pessoas lhes é negado inclusive o nome e inclusive a memória. Isso é uma reflexão bastante profunda que a gente precisa ter. E eu estou falando hoje de 2024, século XXI. Então nós temos ainda uma série de pessoas que nós não conhecemos pelo nome, conhecemos por função. O caixa do mercado, a empacotadora, a moça da panificadora, né? Aquele cara que está sempre na frente da loja. Então a gente não considera a grande parte da sociedade, né? Nós ainda não consideramos o outro como um indivíduo, tá? Então, quando nós pensamos num contexto de liberdade, aí isso é uma reflexão minha, de Frater Goya, aonde eu entendo que quando eu luto por uma liberdade, né? Quando eu falo faz o que tu queres, há de ser todo da lei ou há de ser tudo da lei. Quando eu uso essa expressão, faz o que tu queres, primeiro que eu não estou referindo a própria frase, para mim, isso é uma das leituras possíveis, ela não está falando de mim, né? Faz o que tu queres, então ela está falando do outro. Portanto, eu entendo, de novo, é uma reflexão minha, não tô, nunca vi isso comentado por Crowley ou nos comentários do liberal, mas eu estou fazendo um exercício junto com você que está aqui assistindo esse vídeo, que é justamente esse. Quando eu luto pela liberdade, eu não luto pela minha liberdade. Eu luto, na maior parte das vezes, pela liberdade do outro, pela liberdade de uma sociedade, tá? E obviamente essa liberdade existe em alguns parâmetros, como eu disse, existe uma legislação civil para que a humanidade simplesmente não saia decepando a cabeça um do outro, né? Para que a gente não entre aí nesse conflito, ou que caia só naquele conceito, ah, minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, até porque isso são regras de bom senso. Mas, na realidade, quando a gente para pensar que devemos lutar pela liberdade, nós devemos sempre lutar, eu entendo dessa forma, não apenas a minha liberdade, mas a liberdade do outro. Tá? Então eu tenho que me perguntar até que ponto o outro é livre. Principalmente porque se você pensa nesse contexto ali, pequeno burguês, esse conceito é de uma burguesia, das liberdades de uma corte, então essa camada social, ela sempre teve seus direitos preservados. Agora você sai desse círculo, quanto mais longe você se afasta desse pequeno círculo, menos liberdades você tem. E como eu disse, principalmente quando você trabalha ali, né? O frentista do posto, o empacotador do mercado, caixa do mercado, a tia do pátio, o tiozinho que cuida do jardim, né? Você sabe o nome do gari que recolhe seu lixo todos os dias na frente da sua casa? Né? Isso é um exercício que eu fiz durante a pandemia. Né? Eu às vezes estava cedo ali na frente de casa, vi o caminhão passando e eu me percebi que enquanto todo mundo estava em lockdown, eles ainda estavam atuando pela rua e se expondo para manter o lixo sob controle, né? Para que não houvesse outras doenças. Tá? Então, assim, aí eu perguntei, né, para eles, e como é que vocês estão? Vocês estão se protegendo? E quando eu fiz essa pergunta, o rapaz que estava recolhendo o lixo, o meu saco de lixo, ele falou assim. Ele cumprimentou, né? Disse, ah, bom dia. E daí ele meio que deu uma parada assim. Eu falou, não, eu tô bem. Eu tô me cuidando. E aí você vê, como nós criamos essa distância que a própria pessoa que é invisível, ela começa a acreditar na sua invisibilidade. Ele acha, ninguém está me vendo aqui. Ninguém está vendo eu recolher o lixo. Tá? Ninguém está vendo que de repente eu parei o caminhão para almoçar outro dia. O pessoal que recolhe o lixo reciclável deixou um pacote aqui. Eu tinha colocado errado e eu fui até. E eu vi que o caminhão estava parado no fim da minha rua. E daí eu fui lá. E eles estavam almoçando. Eu peguei, levei a caixa e o saquinho na mão para ver o que tinha acontecido. E daí eles estavam almoçando. Eu falei, poxa, né? Vocês esqueceram? Eu falei, ah, é que. O lixo reciclado você vai ter que colocar em tal posição ali para que a gente saiba que é o lixo reciclado e não você não colocou só na caixa o lixo comum, né? Ou num outro saquinho lá na cor azul ou em qualquer outra cor. Porque quando você coloca em cima do suporte, a gente entende que é para o caminhão que passa a buscar o lixo comum. Aí eu falei, ah, obrigado pela informação, eu desconhecia essa informação. Obrigado pela sua orientação. E bom almoço. Eu vi que eles estavam almoçando ali. Eu falei, bom almoço para vocês. E eles estavam em três ou quatro. Aí todo mundo meio que me olhou. Por quê? Porque a maior parte dessas pessoas, quando alguém fala com eles, é para soltar os cachorros. É dizer, você rasgou meu lixo, você esqueceu meu lixo. Ou simplesmente não deseja bom dia, boa tarde, boa noite, ou um bom almoço para vocês. Eles estavam comendo na calçada, embaixo de uma árvore. E isso me coloca a pensar nisso aí, que quando eu estou defendendo a liberdade, e aí vem uma outra observação a esse respeito, é que muitas pessoas, quando se arvoram defensores de liberdades individuais, são liberdades. Que necessariamente não são boas, né? Que é a liberdade de xingar o outro, é a liberdade de apequenar uma pessoa, é a liberdade de colocar o outro no seu lugar. Qual é esse lugar? O que é esse lugar? Tá? Então note, gente, eu não estou usando aqui referências histórico-acadêmicas, né? Não estou fazendo esse vídeo para que você depois venha assim, não, mas é porque vejo, o Goya falou isso e eu fui pesquisar no livro. Não, cara, eu estou querendo que você pare e pense o tipo de sociedade que você está construindo, aonde você quer uma liberdade de escorraçar, de tratar mal o outro, de esfregar o dedo na cara de uma pessoa, e não a liberdade de ser gentil, a liberdade de tratar bem o outro, a liberdade de ser bem tratado, a liberdade de debater um tema sem que vire uma praça de guerra, tá? Então, quando a gente luta por liberdades, eu tenho que lutar pela liberdade do outro. Eu tenho que lutar pela liberdade, que o empacotador do mercado, que a tia do pátio saiba que eu enxergo ela como um indivíduo. Por exemplo, em muitos colégios ainda tem a famigerada sala dos professores, que deveria ser sala dos servidores, né? Porque a estrutura que a gente tem dos colégios hoje, muitas vezes, é uma estrutura que reflete uma sociedade desigual. Então, no modelo que a gente tem ali, acho que da época do Marquês de Pombal, ou algo por aí, de novo, eu não estou aqui para debater a história, eu estou citando um evento. Você tinha o professor que chegava e o colégio tinha que estar arrumado, a sala tinha que estar limpa, tinha que estar tudo varrido, né? Então você tinha escravos naquele período que faziam essa manutenção de escola para a figura de poder que era o professor chegar ali e fazer seu trabalho. E hoje, não apenas nas escolas públicas, mas também nas privadas, nós repetimos esse padrão. Então você tem a sala dos professores, que os professores podem comer, podem descansar, e os funcionários não, né? Por exemplo, às vezes você tem a pessoa que cuida da copa, né? A tiazinha da cozinha, que já é invisível, né? Que daí ela vai levar a merenda do professor. E existe uma distância entre a copa e a sala dos professores, e ela passa muitas vezes por um pátio descoberto, às vezes está chovendo, né? E daí, nesse espaço democrático que deveria ser a escola, se ela escorrega e cai com uma panela quente, o que que vai acontecer com essa pessoa? O que vai acontecer com essa funcionária, né? Para que o professor, né? O topo da escala social de uma escola, ele coma a sua merenda. Eu pego muitas vezes uma funcionária que já tem 50, 60 anos, ela mal consegue carregar a sacola de compra para casa, mas ela carrega uma panela de 20, 30 litros, né? No geral, 10 litros, não sei o tamanho de uma panela de colégio, né? Para que os professores se alimentem. Né? Então a gente precisa ressignificar, quando a gente está pensando nesse contexto, as nossas relações de poder que nós temos na nossa sociedade. Então, por isso que eu falo que eu entendo, como telemita que sou, que quando eu falo faz o que tu queres, eu tenho que garantir que a inspetora do colégio, a tiazinha do pátio, o caixa do mercado consiga exercer a sua liberdade. Ele consiga ser reconhecido como um indivíduo numa sociedade plural, né? Então nós temos uma sociedade imensa, diversas camadas sociais, em que ainda hoje indivíduos são apenas aqueles que têm uma certa classe social, um certo status, né? Para que não ouça aquele. Você sabe com quem você está falando e quem é fulano na fila do pão, né? Então, quando nós pensamos em defender, antes da gente estufar é o peito em falar da nossa própria liberdade, eu tenho que ver e a liberdade do outro, ela está sendo respeitada, ela está sendo atingida. Então, para mim, essa reflexão é importantíssima. E vou puxar aqui de novo o tema Abramelin, porque outro dia eu comentava com os alunos como a magia ainda é um tema elitista, né? Em que você tem lá no Abramelin uma das exigências é não ser escravo. Mas o que é ser escravo? Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho condições de parar 2, 3 meses, fazer um período sabático para que eu possa encontrar o anjo guardião. Eu consigo pelo menos, mas que seja 1 mês, eu consigo parar 30 dias em que eu não precise atender a casa, atender filho, atender mercado, dar conta do meu emprego. De repente eu saio esses 30 dias, será que quando eu voltar eu terei trabalho ainda? Né? Então, quando eu paro para pensar no conceito de escravidão moderno, o ser escravo não é aquela escravidão que a gente tem no modelo que aconteceu aqui no Brasil, com toda a violência que aconteceu, né? De novo, eu consigo hoje, será? Eu não posso ter, de repente, o gari que pega o meu lixo, será que ele não é um estudante de magia? Será que por acaso ele não pegou aqui no meu material reciclado nenhum livro de magia e disse, cara, eu vou estudar isso? E de repente ele viu, hoje o YouTube permite que ele me assista abertamente no YouTube, né? No celular dele. E será que ele não pode almejar encontrar o anjo guardião? Aí ele começa a ler o material do Abramelin, que também pode ser, graças a Deus, hoje encontrado em PDF aberto aí em todos os lugares. Será que ele não leu ali o livro de Abramelin e ele disse assim, cara, eu quero conhecer meu anjo guardião. Será que o rapaz do mercado, a tiazinha, né, da panificadora que faz lá o meu pão com manteiga todos os dias, será que ela não almeja encontrar o anjo guardião para ela? O próprio anjo guardião? Aquele, o Sag, descrito no ritual de Abramelin? Aí alguns vão dizer assim, mas você... E quem... Essas pessoas nem entendem da onde que a tia da panificadora vai entender de Abramelin, cara. E por que não? Percebe? Aí outro degrau que nós temos a educação, que deveria ser de livre acesso aos outros. Então eu já presumo que porque a pessoa hoje trabalha de frentista de posto, de inspetora de pátio de colégio, balconista de panificadora, que essa pessoa não tem direito sequer ao anjo da guarda, ao anjo guardião dela. E aí você vem dizer para mim assim. Você vem querer argumentar comigo? Eu não entendo por que a igreja evangélica cresce tanto. Eu não entendo por que as igrejas aí neopentecostais crescem tanto. Tá? Eu entendo. Eu entendo a partir do momento em que a magia ainda pertence a um nicho, a uma pequena elite, né? Ao burguês mágico, né? Que tem dinheiro para comprar os livros e que pode se dar ao luxo de sonhar com o seu próprio anjo guardião. Enquanto a essas pessoas é dado no máximo rezar. Vocês percebem como é profunda essa discussão e ela vai longe, né? E aí retornando, né, a ideia, retornando a essa ideia original das liberdades e do que é ser escravo, então perceba que nós tiramos ao outro a expectativa que ele tem de desenvolver a sua espiritualidade. de desenvolver, de chegar ao seu objetivo mágico, a chegar à grande obra, né? Então nós ainda não somos livres. A nossa sociedade, ela ainda não é livre. A nossa sociedade ainda nos nega o direito de sonhar, o direito de almejar o contato com o divino, porque essa pessoa ainda tem que pôr comida na mesa. Então, para mim, isso tudo é muito grave. E eu, como telemita, novamente, eu não posso me esquivar disso. Então, quando eu penso que temos que lutar pela liberdade, essa liberdade vem junta com outras responsabilidades, com outros objetivos, o direito de sonhar, o direito de ter comida na mesa, o direito de ter uma educação de qualidade, o direito de ter uma saúde acessível, o direito de comer, de ter 3 refeições por dia, de morar decentemente, de ter um atendimento médico. Então, definitivamente, eu, como telemita, eu entendo que a minha luta não é pela minha liberdade individual, mas é a liberdade dessas outras pessoas. E se eu conseguir garantir essas liberdades para todos, não apenas para mim, aí ela vai acontecer. Correto? E lembrando que você dizer o que bem entende, fazer o que bem entende, não é liberdade. Às vezes pode ser apenas desaforo, né? Então devemos cuidar para não confundir os conceitos. Eu acho que a gente deve sempre lutar enquanto magista, e aí você escuta. E acho que isso entra um pouco no contexto de teurgia, não sei. Alguém me coloca de repente isso aí, né? Comente aí no bate-papo. Porque, na realidade, para mim, a teurgia, aquela magia divina, que atende uma divindade maior que nós mesmos, ou que seja ainda o seu eu superior, claro, porque não, mas será que, de repente, o ato da teurgia, quando a gente fala que ela tem que ser para todos, não é mais ou menos nesse contexto que eu estou falando? Porque senão eu vou estar falando apenas de mim, da minha liberdade, o meu poder, a minha força, aquilo que eu posso fazer, tudo que eu luto com demônios, os seres de todos os infernos, dos príncipes infernais, e dou conta deles, e não dou conta da minha sociedade. E daí, num ritual, quando a gente diz assim, ah, vamos. Você pode pedir dinheiro, por exemplo, para cumprir seus compromissos, né? Para saldar suas dívidas, cumprir os seus compromissos. E aí a pessoa assim, ah, eu peço prosperidade para todas as pessoas de boa vontade. De novo, isso é apenas hipocrisia, né, gente? Vamos combinar. Porque na realidade, daí, se eu cruzo essa informação com a questão da liberdade, alguns vão dizer assim, não, mas eu tenho que cuidar da minha liberdade e as demais serão resolvidas. A sua liberdade, e aí acho que aqui eu já vou indo para um final, quando você pensa desse jeito, né, e entendendo na viseira que a hora que eu cumpro a minha liberdade individual, a coletiva vai ocorrer por tabela, ela jamais vai, isso jamais vai acontecer, se para você conseguir executar a sua liberdade, ela passa pela negação da liberdade de outro. Então, a partir do momento em que você pensa assim, eu tenho que cuidar pelo menos da minha liberdade individual, lembre-se que ela perpassa pela liberdade do coletivo. Como eu disse, eu não posso assumir que eu tenho direito conversar, encontrar, ver e conhecer e ser instruído pelo sagrado anjo guardião? Se o meu irmão, a minha irmã que está ali do lado, não o tem, né? Então, aí quando eu falo de teurgia, é disso que eu estou falando, né? É de que o gari aqui da frente possa sonhar com isso e atingir, né? Que a pessoa que me atende na panificadora, fazendo meu pão com manteiga quentinho, também tenha acesso ao SAG dela. Que um dia, quando eu chegar para fazer o pedido para ela, eu consiga ver o SAG ao lado dela. É? Que isso não lhe seja negado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós devemos lutar para que a liberdade seja de todos, para todos e todas, né? E que seja também uma luta de dignidade, uma luta de vida. A liberdade jamais pode passar por uma negação. Então, quando as pessoas defendem de novo a sua liberdade, a liberdade é extrema, a liberdade é um valor absoluto, elas esquecem que, enquanto valor absoluto, esse conceito não pode passar pela negação. Qual negação? Né? Eu posso dizer que você, por exemplo, então eu digo que você é livre, mas aí lhe tiro os direitos de exercer essa liberdade, por exemplo, que nem né, de fazer um ritual, porque eu não posso me afastar 30 dias do meu trabalho. Eu sou escravo do dono do mercado, eu sou escravo do dono da panificadora, eu sou escravo do meu empregador, seja ele quem for. Então hoje nós vivemos uma espécie de escravidão. De boa vontade, né? Então você se coloca na posição de escravo, porque quer, né? Ou porque precisa, né? Porque eu preciso pagar minhas contas, então eu tenho que me sujeitar a esse trabalho, quase escravo, que, né? Então é nessa tipo de escravidão que Abraham Ellin está falando. E passa por uma nova reforma, de uma estrutura social que ainda é decadente. Então, de novo, novamente, enquanto magista, eu não posso aceitar que haja um valor de liberdade absoluto a partir do momento que ele negue um direito de alguém. Qual direito? O direito de existir, o direito de comer, o direito de trabalho digno, moradia digna e assim por diante. E é por isso que o conceito de liberdade, tal qual eu entendo como colocado no livro da lei, né, de Aleister Crowley, é por isso que, para mim, quando ele fala faz o que tu queres, ele não está falando da minha liberdade individual apenas, mas sim é dessa luta que nós devemos trabalhar e devemos encampar. E, novamente, isso é uma reflexão minha. Não é uma reflexão do Crowley, não é uma reflexão de nenhum autor, não é uma reflexão que pertence a um partido político. É uma reflexão individual minha e que eu estou levando a vocês para que vocês pensem um pouquinho antes de encher a boca para falar da sua liberdade, né? Ué, o lema não é o faz o que tu queres, então eu faço o que eu quero. Você está entendendo isso errado. Fica a dica. Gente, um beijo para todo mundo. Boa sorte para o mago.